No programa de hoje, nós vamos estar falando com o chefe do cartório, Marcos Corrêa Vieira, que já está aqui na bancada do Nossa Conexão, Álvaro Buzeto.
E o assunto é, com o Marcos sempre é voltado a eleições, até faz tempo que o Marcos não vem ao vivo aqui, né? Mas sempre que é preciso, a gente pergunta aí para o Marcos dúvidas. Agora tá ocorrendo, inclusive, a propaganda partidária aí, né? Que o pessoal ouve, nos questiona. A gente já trouxe essa explicação que é algo obrigatório e não é a propaganda partidária do partido. Mas os assuntos de hoje aqui estão acerca do título novo, para quem quer fazer a emissão do seu primeiro título, né? Os jovens aí. A regularização, que é para quem está com alguma pendência e quer regularizar, não quer ficar com pendência nenhuma com a Justiça Eleitoral, e outros assuntos que o ouvinte que quiser fazer alguma pergunta voltada à questão eleitoral, enfim, vai poder fazer. Marcos, agradecer sua presença.
Esse aqui da Rádio Cultura, satisfação em estar aqui agora no FM, minha primeira vez aqui em FM, estúdio novo, tudo muito bonito, parabéns aqui à casa, tá tudo muito bonito aqui, estamos aí com alcance maior, né? Então, a satisfação estar aqui novamente, próximo às eleições novamente, mais um ano eleitoral, quando a gente vê, passa muito rápido, né? E dar um bom dia a todos e, mais uma vez, né, agradecer o espaço que a gente possa estar aqui esclarecendo essa dúvida, né, de muitos eleitores. A gente vê que há uma busca constante e grande todos os dias ao cartório eleitoral, né, a gente teve uma demanda represada em razão da pandemia, fechamentos do cartório por determinação do TSE, a gente não podia, atendimento remoto, nem todos têm acesso, né, Álvaro? Então a gente sabe que algumas pessoas queriam solucionar, tirar dúvidas de título, mas não tivemos a oportunidade de prestar aquele atendimento efetivo, né? Porque com cartório fechado, nem todos conseguem solucionar suas pendências pelo atendimento remoto, atendimento online, né?
Bom, muita coisa, acho que mudou num bom sentido desde as últimas eleições nacionais, né? Antes da pandemia, inclusive, e agora nós vamos ter em novembro aí, né, as eleições nacionais. A primeira pergunta é sobre o título novo. Aumentou a busca pelo jovem aderir a ter o seu título e fazer parte do processo democrático, essa vontade de estar incluído ali?
Só para lembrar os eleitores, né, que nós temos hoje a facultatividade do voto para o jovem de 16 a 18 anos. Então, quem não tem 18 anos completo no dia da eleição não é obrigado a votar. Mas quem tem 16 anos no dia da eleição pode votar, né? Então, a gente tinha em anos pretéritos, aí, em outros anos, um número no Brasil de mais de 2 milhões de eleitores nessa faixa de idade entre 16 e 18 anos, nesse voto facultativo. E hoje as estatísticas mostram que a gente está abaixo de 1 milhão de eleitores nessa eleição. Isso se deve a alguns fatores, né? Possivelmente ao fechamento dos cartórios, a pandemia, o desinteresse do jovem pela política também, né? A gente vê que muitos não têm interesse, né? É um documento. O jovem, eu sempre digo, ele procura muitas vezes a Justiça Eleitoral quando ele precisa do título para fazer o seu CPF, para buscar sua carteira de motorista, para realizar a documentação. Porque o jovem com 18 anos, o maior interesse dele é a carteira de motorista, né? A gente sempre brinca isso. Mas ele muitas vezes não tem esse interesse. Óbvio que a gente tem jovens que procuram, querem exercer seu direito de voto, e tem outros que fazem por uma questão de solicitação dos pais, né? A gente vê que eleições municipais, principalmente isso, que, né, a gente é uma região de poucos eleitores, em que eleições municipais qualquer voto é determinante, e a gente tem ainda aquele parente, sempre um parente próximo que é candidato, e acaba, vai lá, faz o teu título. Mas nos grandes centros, que não há essa proximidade do eleitor com os candidatos, a gente vê que houve uma redução drástica, né? Quanto à questão da procura dos jovens.
Então, eles ainda seguem com um leve desinteresse ainda em fazer o título.
A gente vê, houve um interesse, né? Eu acho que mais ali, algumas eleições para trás, né? E agora, a gente está vendo aí está tendo campanhas, né? Inclusive, sim, o TSE sorteou smartphones que são apreendidos pela Receita, né? Aí a Receita doou para que fosse feita essa campanha de sorteio de smartphones. Um tempo atrás, campanha do jovem eleitor. Foi feito um chamamento para esses jovens comparecer, ainda assim a busca não tem sido significativa, né? A gente vê hoje o engajamento de alguns artistas, celebridades aí do meio da rede social, pedindo para o jovem comparecer, mas a gente tem visto, assim, até aumentou um pouco, sabe, Álvaro? A gente está fazendo atendimento ao público agora lá,
talvez
um
chamamento
online, enfim, mas a gente vê que não é aquele interesse, nem aquela busca que efetivamente se espera de pessoas que são interessadas pela política. Sendo obrigatório esse voto para as pessoas entre 16 e 18, ele acaba deixando, eu vou depois, outro dia eu procuro, quando for obrigatório eu vou. A gente vê muitas vezes, inclusive, alistamentos tardios, de pessoas já com 21 anos de idade, 22. A gente tem pessoas que chegam quase próximo aos 30, porque elas só vão atrás do documento muitas vezes quando precisa.
Concurso público, uma situação que exige, né?
Quitação eleitoral, é aquela coisa assim, eu precisei fazer uma seletiva, uma seleção pública. Eu precisei porque eu precisei de um empréstimo bancário. Eu precisei porque eu precisei tirar um documento público. E aí, ou às vezes as pessoas não têm nem CPF, né? A gente, inclusive, alguns CRAS de municípios ajudam pessoas assim, desassistidas, pessoas que, idosos, que estão com 60, 70 anos e não têm títulos.
Nossa.
Não tem documento? Só trabalharam na vida e agora precisa encaminhar uma aposentadoria para esse pessoal, gente. Assim, são pessoas assim que a gente não imagina, que não tem o auxílio. São pessoas que realmente, vamos dizer assim, que não tem conhecimento, né, e não tem um amparo por qualquer familiar ou até conhecido, simplesmente vive um dia após o outro, eu digo assim, né? Então acabam agora com 70 anos, com enfermos, e sequer tem uma aposentadoria encaminhada. E aí é necessário fazer a documentação dessa pessoa. Então a gente pensa que, o jovem 16 é facultativo, mas a gente tem pessoas com maiores de idade, capacidades. Lembrando que o analfabeto, inclusive, não é obrigado a ter o título, tá? Ele não é uma pessoa. A lei, ela abre exceção para o seguinte: o que não é obrigado a votar, os analfabetos, os que não são brasileiros, né? A gente está começando a ter os primeiros títulos de haitianos.
Ia perguntar, eles estão procurando.
Muito haitiano vai procurar para fazer o título, né? A gente tem uma comunidade em torno de 4 mil haitianos, e agora estão começando a procurar naturalização. Só pode fazer o título se o brasileiro nato naturalizado. Certo. Então muitos deles estão se naturalizando, e não vai demorar muito que eles com os tratados e afim, com os prazos, cumprimento das condições de naturalização, eles formem uma demanda de eleitores e acabam de ter um vereador haitiano no futuro próximo aí, né? Nós vamos ter. Porque já fizemos, não muitos, poucos, mas já estamos tendo os primeiros títulos de haitianos, sim. Só que, lembrando, sempre se eles preencherem as condições de naturalização, porque só podem votar para pessoas nacionais brasileiras, seja naturalizados ou natos.
Muito bem.
Esse desinteresse por jovens, por pessoas não procurar fazer seu título, isso não é saudável para a democracia, Marcos?
Com certeza, né? A gente sempre vê. A política, eu tenho um exemplo a gente tem um exemplo aqui dos municípios pequenos, né? As pessoas sempre perguntam, por que é tão rígido o controle do domicílio, de quem pode se inscrever eleitor em determinado município, por que tem que estar morando? A gente segue por essa linha. As pessoas de lá fazem essa cobrança nossa porque eles acreditam que não é justo, né? Pessoas aleatórias estão escolhendo pessoas que não moram no município estão escolhendo determinado representante político naquela localidade. Porque eles têm essa noção da importância do que é a política de quem vivencia próximo, na saúde, na educação. Então, o jovem, ele também, ele é influenciado. Quando ele adquire ali forma no ensino médio, se ele vai ter uma faculdade pública ou não, se ele vai ter incentivo ou não, o emprego dele que é direcionado, as políticas públicas que envolve, a questão de primeiros emprego ou não, tudo isso aí é direcionado pela política, mas ele não tem esse interesse. Hoje eu sempre digo assim, até mesmo para a gente conseguir funcionários para a Justiça Eleitoral, em pleito, a gente conversava isso com outros setores, segmentos da sociedade, empresarial, inclusive iniciativa privada, e até mesmo outros setores públicos, como prefeitura, justiça comum, que é difícil a gente estar conseguindo, que na minha época era muito fácil a gente conseguir tinha fila de estagiário. Hoje você conseguir uma mão de obra nova que tem interesse em fazer estágio. A gente trabalhava, eu lembro na minha época de faculdade de direito que eu comecei trabalhando gratuitamente. Porque eu dizia, um dia vai chegar a minha vez, eu dentro de um local e eles vendo o meu trabalho, logo eles vão ser reconhecidos e você conta. Hoje, o jovem, ele já, muitas vezes a gente faz uma entrevista, e eu digo assim, particularmente, ele já, quanto é que eu vou ganhar? Eu posso acessar a rede social durante o meu trabalho? Então a gente, até um dia um falou assim, muitos desses jovens estão desinteressados. Né? A gente, lembra nessa contexto de gerações, né? Os pais acabam dando maior suporte, né? A gente diz que os jovens estão demorando mais para envelhecer e criar responsabilidades. E muitas vezes eles não têm noção de que essa responsabilidade passa pelo exercício do voto, né? Que vai constituir a cidadania dele. Então a gente vê, inclusive, a gente brinca que com 7 anos a gente ia para a escola sozinho. Com 16 anos a gente já trabalhava, 14. Hoje a gente vê jovens que não conseguem um cartório eleitoral, e aqui eu não estou criticando, mas eu estou fazendo uma... se o pai e a mãe não levar e não pedir e falar por ele. ele não tem mais autonomia, muitas vezes isso não é culpa dele, é culpa muitas vezes de uma criação, enfim. Mas a gente, é o que a gente vê que hoje eles parece que estão mais inertes. Né? E a gente vê o reflexo de que o número de jovens que procura, ele reduziu praticamente quase 70%.
Cara,
que de mais de 2 milhões baixou para.
Na minha época, era a regra, cara. Você chegava aos 16, se você quiser ingressar com uma carteira de motorista, tem que ter o título. Ela é coisa de cultura de casa. Senão não ia ter o outro lado, sabe?
O jovem procura os documentos quando ele quer trabalhar. Então você vê quantos jovens. Será que o jovem tá mais. A gente vê ontem, eu fazia uma matéria no jornal, dizendo que hoje a maior desemprego, né, ele abrange justamente a juventude também. Né, que a difícil dificuldade de inserção no meio de trabalho, né?
De começar.
De começar. Então, muitas vezes hoje você tem aquela questão do óbvio, as pessoas antes elas se valorizam. Muitas vezes a gente vê pessoas que dizem, não, agora eu fiz. A gente tem mais pessoas com acesso a faculdades, a cursos superiores, então elas querem se inserir nesse mercado, mas muitas vezes o mercado não abre para essa. Então ela se sente inferiorizada, eu vejo isso. Muitas vezes a gente abre vaga de segundo grau. E a pessoa chega lá com um curso superior e ela. Aí a gente diz, olha, é pro segundo grau, são atividades que nem tanto vai ter na tua área. Ah, mas ela se sente inferiorizada, então não quer um emprego. Mas muitas vezes é um início, né?
É a abertura, né?
A gente não a gente não começa trabalhando, ganhando altos salários, não começa. Então isso eu digo assim, muitas vezes isso fica segmentado. Então eu acho que isso aí tudo tem a ver. Eu acho que hoje com uma questão cultural que a gente está tendo, de uma superproteção, muitas vezes, de jovens em relação a pais. Ah, meu filho já tem. Né? Aí eu vejo outro dia um pediu para mim, ah, tu não tem como arrumar uma vaga ou. Eu até conversava também com o pessoal de prefeituras, né? A gente fala com prefeitos, alguns que falam, ah, sempre eles têm esse pedido, né? Eu voltei você, me arruma. E às vezes eles falam, olha, eu tenho um determinado. E o pai, não, mas o meu filho fez um determinado pós-graduação, como é que não serve o celular? Porque tem outro lá que não fez e tá ganhando. Então as pessoas cobram muito isso e quando vê o tempo passa, muitas vezes não são inseridos no mercado de trabalho, não se preocupam em estar votando e participando da vida política da região e da própria comunidade, né? Isso vale não só para eleição de federais, estaduais, prefeitos, deputados. Muitas pessoas não têm interesse porque não lembram nem quem votaram. Né? A gente vê que a gente pensa, ah, vou votar na presidente, e vou votar no governador, eu vou votar no prefeito, mas esquecem que a governabilidade de um país ou de um estado depende do Congresso Nacional. O Congresso pode engessar hoje um país, ou ele pode criar leis que podem ser extremamente maléficas ou benéficas para a sociedade. E aí a gente acaba não tendo esse interesse, não lê, não instrui. Acabam procurando coisas que dizem respeito a TikTok, mas não se interessam pela vida política, entendeu? Então hoje a gente vê que o jovem ele passa por um processo de muita informação, mas até que ponto essa informação recebida ela está sendo válida ou está sendo útil para a sociedade ou para a coletividade, né?
A importância por um mundo fictício do que pelo mundo real, né? Eu só corrigi que eu falei eleições em novembro, é outubro.
Sei
do que estava a cabeça em novembro.
As eleições, tá? Para você, a Constituição determina o seguinte, as eleições vão correr sempre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno sempre no último domingo de outubro.
Isso. Então é dia 2 de outubro.
2 de outubro e o último, acho que se não me engano, é 30 ou 29, no calendário, segundo turno no último domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro.
Esse é o prazo de eleição. Ô Marcos, para quem quer, aquele jovem, a pessoa que tá na hora, quer fazer o título, qual é o passo a passo?
Então vamos lá, pessoal, eu vou passar aqui algumas informações que a gente tem sido questionado, tá? Primeira coisa, que fique bem claro, a Justiça Eleitoral hoje ela tá atendendo presencialmente, tá? Do horário do meio-dia até as 18h, tá? Ali no lado da Câmara de Vereadores de Xaxim, ladinho do fórum, pertinho ali, tá? Então ela tá atendendo presencialmente. Você pode se agendar o seu horário pela internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, TRSC. Basta jogar num site de busca, você vai achar. Lá tem, ou através, lá no site tem um 0800 que você pode agendar. E se você agendar, basta você chegar lá, eu agendei o horário, você é atendido na hora, não pega a fila, tá? Quem quiser ser atendido sem agendamento, vai ser atendido? Vai. Mas aí vai ter que ver a disponibilidade de vaga e fica numa filinha de atendimento, se tiver a fila, porque a gente sempre diz, antecipe seu atendimento para não ficar na fila no prazo final. É, se você não quer sair de casa, do conforto da sua casa, um dos efeitos da pandemia, né, as melhorias que a gente tem, você pode ser atendido remotamente, seu título é feito no conforto da sua casa, qualquer tipo. Você também vai entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e vai clicar no atendimento online. Ali vai ter o passo a passo, é muito simples, pessoal, de fazer o seu título online. Tá ali a documentação que você precisa mandar, foto dos seus documentos, selfie ao lado do seu documento para mostrar que a comprovação da sua identificação, tem os documentos que podem ser enviados, comprovante de reserva, você envia tudo para nós. Nós vamos receber lá no cartório, vamos fazer a conferência, se faltar algum documento, a gente vai entrar em contato com você pelo e-mail, pelo telefone que você vai disponibilizar pelo WhatsApp. Se você tiver dúvidas, também pode buscar o atendimento pelo WhatsApp, a gente vai estar orientando. Então, nós temos essas duas, três possibilidades de atendimento. Comparecer ao cartório, agendamento com comparecimento presencial ao cartório e o atendimento online. Lembrando que o prazo para se fazer título é até 4 de maio esse ano. Aí as pessoas perguntam para assim, Marcos, mas até 4 de maio esse ano, se é ano de eleição, por que não faz até outubro? Porque a lei determina que a gente só deve fazer título até 4 de maio para que a gente possa efetuar a logística de eleição, preparar. A gente precisa botar os nomes nas urnas, a gente precisa montar a eleição, ver os eleitores aptos. Então, só até 4 de maio nós vamos estar fazendo o atendimento e fazendo o título. 4 de maio é o prazo. Prestem bem atenção numa coisa que eu vou falar aqui, ó. Muito importante. Aqui, ó, você que está ouvindo aí, saiu um pouquinho aqui, volta aqui que eu vou falar uma coisa muito importante aqui para você que está nos ouvindo. Quem não fez a biometria não está obrigado a fazer a biometria. Então, se você foi votar na eleição municipal para prefeito agora, na última, e você não tinha biometria e votou, você vai continuar votando sem biometria nessa eleição. Você não precisa se dirigir ao cartório eleitoral, não precisa fazer nenhum tipo de operação, você basta apenas comparecer com documento, com foto, até o cartório eleitoral. Outra situação, você que perdeu só o documento, você não quer fazer nada. Você não quer mudar de sessão, você não quer mudar de colégio, você não quer fazer transferência, você não quer fazer nada. Você apenas perdeu o documento, o título verde. A Justiça Eleitoral, por determinação do TSE, não faz mais o título verde. Agora você tem que baixar o e-título, o aplicativo. Então a gente não faz mais documento, por questão, é muito caro aquele papel moeda que era utilizado. Então, por questão de economia, e hoje, como é, todos os documentos são virtuais, você pode votar com a sua identidade com foto. Você pode pesquisar seu nome no site do tribunal e ver qual é o seu local de votação, se você tiver dúvida. E você pode baixar o aplicativo do e-título e utilizá-lo como título. Ah, mas eu não consegui nada disso. Você pode ir até a Justiça Eleitoral e pegar fazer essa pesquisa, ver onde é que você vota. E aí essa pesquisa pode ser feita até o dia da eleição. Mas imprimir o verde, eu quero ter o título verde. Não adianta ir até a Justiça Eleitoral se você quer apenas... Eu bati na máquina, acontece muito. Saí da eleição, deixei no bolso da calça e a minha mulher bateu na máquina.
Estragou.
Estragou. Você não tem como fazer outro título desse.
Não tem segunda via.
Não tem segunda via mais. Então, mas eu preciso saber onde eu voto, que eu não sei. Aí você pode até o dia da eleição ir até o cartório eleitoral, não precisa de prazo de 4 de maio, a gente imprime uma documento, uma certidão, que diz o local de votação, tá? Então, que fique bem claro, a gente não faz mais o título verde, se você não precisa fazer nada, só queria fazer uma segunda via, não precisa mais comparecer à Justiça Eleitoral. Basta baixar o e-título, mas eu quero mudar o local que eu votava, onde eu voto está muito conturbado. Você daí tem que fazer, comparecer à Justiça Eleitoral ou fazer o pedido pela internet. E você que não fez a biometria, não precisa comparecer para fazer a biometria. O TSE não está exigindo a biometria, tá? Mas eu fui na sessão e apareceu a biometria. Muita gente pergunta, eu não fiz a biometria, quando fui votar tinha minha foto e minha biometria. O que aconteceu? É que agora todos os documentos fazem a captação de biometria, seja no INSS, seja no documento de URG novo, seja carteira de motorista. Há um compartilhamento de dados entre os órgãos públicos e a gente divide esses dados de biometria.
Os cartórios de registro.
A gente faz o e-notarial, tudo, a gente tem aí os cartórios. Então a gente faz esse compartilhamento de dados. Então é possivelmente que, mesmo que você não tenha, quando você chegue lá para votar, o mesário já tenha a sua foto. Já saiba, já posso identificar você e vai ser mais fácil para ele, né? E já, inclusive, para a captação de seus dados, tá? E para a identificação correta, porque tem muita gente que tem documento de identificação velho, aquela foto ainda de 12 anos de idade. Uhum. E o mesário pode exigir documento de identificação novo, atualizado, para votar. Ele pode, inclusive, não deixar a pessoa votar se não tiver. Só com o título a pessoa não vota. A pessoa tem que ter o documento de identificação. Então, por isso que o TSE, na nova política, não está mais fazendo o título. Que a gente percebia, inclusive, que as pessoas chegavam lá com o título totalmente apagado, rasgado, não servia para absolutamente nada. elas acabavam sempre votando com o documento de identificação. E a gente viu na última eleição um número muito grande de pessoas votando com o aplicativo, utilizando o aplicativo do e-título para se identificar. Tá? Então que fique bem claro essas informações. Outra questão aqui que a gente, cabe a gente salientar. Na última eleição, em razão da pandemia, a gente teve uma abstenção grande de pessoas que não foram votar com medo da pandemia. O TSE suspendeu os efeitos, ou seja, não consta nenhum tipo de débito para você. Então, você que não foi votar na última eleição, o TSE ele disse, não, tudo bem, não vai ter irregularidade nenhuma. O seu título está regular, você vai votar normalmente. Tá? Então, não tem problema nenhum. As pessoas vão lá muitas vezes, eu não fui na última eleição. A gente está recebendo um número muito grande de pessoas, de atendimentos, eu vejo lá pelas meninas que estão atendendo, de pessoas que procuram o Justiça Eleitoral, porque eu não fui. E aí o TSE suspendeu esse débito, né? Essa irregularidade num comparecimento em razão da pandemia.
Abonou. Não tem.
Entendeu? Então, você não precisa se preocupar com o seu título está regular. Tá? E quem deixou cancelar o título, não compareceu uma revisão, quer fazer a transferência, 4 de maio é o prazo.
Até 4 de maio.
Isso.
Uma pergunta aqui. E quem precisa da biometria, eles vão fazer para acesso a sistemas do governo?
O que a gente está. A gente até conversou, eu conversei com alguns outros chefes de departamento do governo. A biometria da Justiça Eleitoral, ela não se confunde com a biometria do governo.
Duas coisas.
São duas coisas independentes. A biometria da Justiça Eleitoral, ela foi feita, inclusive, para comprar compartilhamento desses dados para um futuro documento de identificação único que está em voga, né? Já tem a legislação que regulamenta o documento de identificação único, que seria um documento que vai abranger CPF, identidade, RG. Já estão sendo feitos, inclusive, o RG hoje recebe o número do CPF, né? Uhum. Mas, enfim, não há essa mistura de dados da Justiça Eleitoral para fins de cadastro do governo. Uhum. Então a pessoa tem que fazer junto ao órgão respectivo e ver de que forma eles estão fazendo essa captação. As pessoas procuram, e agora até o TSE ontem fez uma nota de esclarecimento nas suas redes sociais e na sua página, de que a gente não é responsável por esses dados. Então o pessoal ia no INSS, eu preciso do reconhecimento facial. Aí eles estavam com dúvida porque o INSS suspendeu o reconhecimento facial. E aí o pessoal tava, como é que eu vou fazer esse reconhecimento se a gente não tem essa possibilidade? Não há esse compartilhamento agora, porque está suspenso.
No ouvinte aqui, na verdade, ele questiona assim, no meu caso, ele fala, não é isso, é os dados para validação facial e biometria.
Exatamente.
É isso aí, é governo, assim. É outra situação.
Por exemplo, o INSS exige. Não é nossa responsabilidade fazer essa
cadastração. Cada órgão é responsável pela sua.
Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa confunde, porque a Justiça Eleitoral faz biometria. A biometria, ela veio para facilitar a questão de identificação de biometria junto à urna, para ser mais rápido, bastava botar o dedo e você, em vez daquela, pegar assinatura, procurar, enfim, isso aí era a questão. Outra questão é, pessoas que faziam vários RGs falsos, tá? E aí elas utilizavam esses RGs falsos para fazer vários títulos elas faziam o número, faziam vários CPF. Para vocês terem a ideia, tinha uma pessoa com 90 títulos. Nossa, e 90 documentos. Então, com a biometria, a gente fez o batimento desses dados, e eu não considero um cidadão, eu considero esse estelionatário, tinha 90 documentos. Então a biometria, ele pegava um documento de identificação falso, ia até um cartório eleitoral, fazia um novo título com um documento de identificação falso, e aí ele depois iria até a Receita Federal, fazia um documento, um CPF, e com esses dados ele fazia um cadastro numa loja. Então essa mesma pessoa fazia, multiplicava os seus dados. O que a biometria fez? Quando ele vai chegar lá para fazer a captação, a gente faz o batimento e já vai dizer, peraí, essa pessoa com esses dados biométricos já fez um título. Então o sistema batia. Então a gente evitava o quê? Que uma pessoa tivesse, por exemplo, 90 títulos, pudesse votar 90 vezes. Entendeu?
Eu acho que essa pergunta do Vitor, se você, apesar de não ser obrigatório aí a biometria, se vocês estão cadastrando biometricamente.
Não estão fazendo. O TSE, em razão da questão sanitária, de manipulação de dados, ainda estamos, né? Apesar de todos estar vacinado, a gente não tem mais obrigatoriedade de máscara aqui no município. O TSE recomendar o uso, eu deixei até livre a escolha do pessoal no atendimento, se quer usar ou não, porque estão todos com as três vacinas. Né? O eleitor, a gente deixou a critério do eleitor também, a gente tem a questão da separação, do de acrílico. Mas a UTC ainda não quer manipular a mão e dados, porque a gente precisa pegar na mão do eleitor.
Sim.
Porque eu fui pegar Covid agora, depois da vacinação.
Pois é.
Eu passei por uma situação que é ruim, gente. É febre alta, é dor de garganta. Eu peguei essa Ômicro que atinge a garganta, que eu não conseguia comer 3 dias, emagreci 2 quilos. Nossa. Então, lógico que eu não tive perigo nenhum, não afetou meu pulmão, não tive nenhum. Tratei em casa, fiquei na minha quarentena, mas eu não quero que ninguém fique doente. Aí você imagina numa eleição. Qual é a preocupação do TSE? A gente tem uma equipe técnica, uma equipe de pessoas, de certa forma, pequena para montar a eleição. Então, sim, a gente não pode comprometer a nossa equipe, tá pegando, e a gente tá. A gente teve uma época ali que a gente tava com duas pessoas no cartório, uma pessoa no cartório, em razão de doença, em razão de férias.
Não tem como fazer,
razão,
né?
Então a gente tem que hoje resguardar. E como a biometria, ela não pro nosso serviço, ela já foi feita quase em 80% da população. A gente tem dados lá. A gente, por exemplo, aqui, 48. Marema, Lajeado Grande e Entre Rios, a gente fez praticamente 100% da população a biometria. E Xaxim, a gente tem quase 70% da população.
Marcos, para ir finalizando aqui, duas perguntas rapidamente. O ouvinte comenta que tem 61 anos, não foi votar na última eleição para prefeito, questiona se tem algum problema. E para quem faz aniversário após o dia 4 de maio, né, se tem algum empecilho, enfim, aí razão ao título.
Eu vou fazer uma. Aqui você que está nos ouvindo, a gente tem bastante idoso ouvindo aqui, ó. O Estatuto do Idoso, a legislação que regulamenta o Estatuto do Idoso, ela fala o seguinte: considera idoso pessoas com mais de 60 anos. Ponto. Mas a Constituição, ela fala o seguinte: que não é obrigado a votar pessoas com 70 anos completos no dia da eleição. Então as pessoas confundem muito o seguinte: eu tenho 61, no dia da eleição fui votar, eu estou isento da questão da multa ou da irregularidade? Não, você não está, porque você não tinha 70 anos. A legislação eleitoral, a Constituição, ela fala o seguinte: só está isento as pessoas entre 16 e 18 e mais de 70 anos. Nesse caso desse nosso ouvinte, ele fala da eleição passada. Na eleição passada ninguém era obrigado. O TSE suspendeu os efeitos. Então ele não tem irregularidade nenhuma, ele pode comparecer normalmente que vai estar para votar. Não precisa nem no cartório justificar. Fazer absolutamente nenhum tipo de procedimento. Basta ele comparecer. Mas lembro você que, eu não quero ir porque tem muita gente revoltada, né? Os idosos vão às vezes, sim, eu não quero mais votar, eu não quero mais fazer isso. Então tá, mas tem que ter 70 anos. Outra questão envolvendo idade aqui que é muito importante. Como a Justiça Eleitoral vai parar o atendimento para títulos no dia 4 de maio por determinação legal, o eleitor que pode ser, o eleitor que vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, mas hoje ele tem 15 anos, ele também pode fazer o título esse ano. Porque a lei não pode prejudicar o eleitor que no dia da eleição ele tem 16, mas agora ele tem 15. Então o sistema está aceitando os eleitores com 15.
E que vão fazer.
Que vão fazer 16 até 2 de outubro.
Certo.
A gente já recebeu o eleitor, tem gente que pode fazer o título e é desinteressada. Mas nós recebemos já eleitor com 14 anos.
O que quer fazer?
Que interessante.
Já recebemos ontem, por exemplo, as meninas atenderam uma pessoa que tinha 13 anos.
Olha aí.
Aí os pais queriam fazer o título dela. Não pode. Peraí. Não pode. Então é só eleitores 15 que vão fazer 16 até o dia da eleição. Tá? Essa. E pra você que já tem o voto, sempre digo: voto justificado automaticamente. As pessoas falam, eu não fui porque eu não era obrigado. Depois eu preciso justificar, não. Se você tem mais de 70, não fui. Não quis. Deu chuva no dia da. Eu vejo no interior. Choveu, muito barro, não quis ir. Não, tava a pé, não quis sair de casa. Muito comum. Se tem 70 anos, não precisa fazer nada. O voto justificativo é automático.
Rapidão aqui, Marcos, bom dia. Uma dúvida: quem precisa entregar carta de desfiliação de partido, como é o procedimento?
O procedimento é o seguinte: para quem quer fazer a desfiliação do partido, tem que fazer a comunicação e pegar o conhecimento, pode ser por e-mail. Todos os dados de partido estão lá no site da Justiça Eleitoral, tanto do TSE quanto do TRE. Você vai verificar lá partidos, você vai ver o contato de todos, tá? Aí você vai dirigir ao partido municipal o pedido de desfiliação, vai pegar esse comprovante, aí você vai no protocolo do tribunal, que está no site também. Se tiver dúvida, gente, se tiver dúvida, pode ir no cartório eleitoral, que a gente ensina a fazer bem bonitinho, tá? Ou pode até entregar presencialmente lá. Mas você também pode enviar, tem lá atendimento online, também inclui a entrega de documentos. Então, quem quer fazer a desfiliação, é muito comum agora as pessoas quererem sair do partido. Até só rapidamente, quem é filiado, como é que eu faço para me desfiliar? É uma dúvida muito comum no cartório. São dois procedimentos. Você tem que primeiro, isso é a lei que fala, tá? Você primeiro tem que comunicar o partido, seja mandando requerimento. Simples, ninguém é obrigado a ficar filiado, tá? Ninguém é obrigado a ter o aceite do presidente do partido municipal. Você simplesmente tem que comprovar que você mandou um e-mail pro partido ou pegou a assinatura do presidente dizendo, eu estou saindo do partido. Pronto, fulano de tal, Álvaro Buzeto, aqui presidente do partido XX. Eu venho por meio desse comunicar que estou saindo do partido. Pegou essa assinatura dele, pegou essa comunicação enviada ao partido por e-mail, tá? Você vai à Justiça Eleitoral e manda lá. Cartório da 48ª Zona Eleitoral. Eu, por meio desta, venho pedir a retirada do meu nome da relação de filiados do partido X, conforme já a comunicação feita. Tá? É muito comum os partidos. Por que a lei fala isso? Quem que faz lei, gente? Quem que faz a lei? Congresso Nacional.
Exato.
Partido. Qual é o interesse deles? Eles querem ter a possibilidade de barganhar essa isso. Não retirada. Então a gente vê. É muito comum. A pessoa vai lá na Justiça Eleitoral. Eu quero sair do partido tal. Ele não me favoreceu. Aí quando ele vai lá. ah, eu desisti, né? Aquela conversinha pé do ouvido, ele disse que na prova. Aí é a possibilidade que a legislação dá, que os partidos colocaram na legislação partidária, de estar convencendo, né? Ah, mas o partido não faz mais, não tem mais diretório no município. Aí pode dirigir direto à Justiça Eleitoral.
Perfeito. No, Marcos, no nosso tempo se vai, agradecer as informações.
Certo.
É, em breve, você que pegou a entrevista pelo final, lá no podcast, radioculturaxaxim.com.br, entrevista completa para você ouvir e compartilhar também. Marcos, estamos sempre à disposição.
Beleza, eu queria só deixar aqui o WhatsApp do cartório eleitoral rapidamente, tá? Que é o 3353-1358. É, você que tem qualquer dúvida, é só mandar um WhatsApp pro cartório, a gente já manda o link para fazer título, a gente já responde a sua dúvida, já fala para você se é necessário ou não um deslocamento até o cartório, se é necessário pegar fila ou não, tá? E queria aproveitar a oportunidade, assim, que eu sei que tá ouvindo agora, que eu tenho dois filhos pequenos lá, a minha esposa que estão ouvindo vocês aí, queria mandar um abraço para eles aí, um beijão pro Guilherme aí, meu filhão, né? E pro Pedro, e pra Dani aí, minha esposa, que estão apoiando, e eu sei que a gente às vezes fica longe deles aí, mas é por uma boa causa aí, que a eleição, ela leva bastante tempo. E deixar um grande abraço aí pro pessoal da comunidade, todos os ouvintes, nos colocando à disposição, que a gente está lá para trabalhar para vocês. E qualquer dúvida, só nos procurar que a gente vai atendê-los da melhor forma possível. Grande abraço a todos aí, obrigado pelo espaço.
Show de bola.